Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar hoje sobre Open Banking e Open Finance. A gente já esteve falando sobre esse assunto aqui algumas vezes no podcast. Estou lembrado de quando começamos a falar sobre isso lá atrás, no episódio 346, com o João André do Banco Central. Depois a gente falou com o Thiago Alvarez, do Guia Bolso. Falamos com o Bruno Diniz, também da Spiralen, 398, 396, eu acho. E agora, mais recentemente, com o Bruno Chan, da Clave. Cada um tem uma pegada diferente, né? Eu acho que, para quem está interessado no assunto, vale buscar esses episódios aí no histórico. E hoje a gente vai falar com um outro cara que é expoente aí, é referência nesse assunto, que é o Leandro, da Belvo. É uma empresa que participa muito ativamente desse jogo do Open Bank e Open Finance. Para quem não ouviu falar ainda, é o dar poder para você, cliente, né, usar os seus dados para melhorar a qualidade das suas decisões financeiras e o custo dos produtos que você acessa, tornar as suas transações financeiras mais vantajosas para si mesmo, né? E não para as instituições financeiras com as quais você está se relacionando. Falei muita bobagem aí, Leandro. Aproveito para te pedir para se apresentar para o nosso público, por gentileza, cara.
Que isso, não. Ótimo, muito obrigado aí. Agradecer o convite de eu participar desse podcast, principalmente depois de muitas referências. É muita responsabilidade para mim. Parece que eu tenho que ser convidado no início, eu costumo dizer, porque com esses feras aí, Bruno Diniz, o João André do Banco Central, cara, é um peso muito grande, mas vou dar o meu melhor aqui para ajudar o pessoal aí na ponta. Muito prazer.
Então, começa falando um pouquinho da Belvo, para quem não conhece, e de você, cara.
Claro. Vamos lá. Bom, meu nome é Leandro Pupi Nóbrega, eu atuei em alguns grandes bancos, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Sou daqui de Brasília, nascido e criado, continuo aqui. Tive a imensa oportunidade aí de atuar, meu background é na área de tecnologia. Eu tive a imensa oportunidade de entrar no time do Banco do Brasil e criar a sala de Open Bank há 5 anos atrás, junto com um time muito legal. Quando nem se falava em Open Bank, a gente estava já criando a sala chamada Open Banking, já olhando o mercado do Reino Unido. E foi lá onde eu aprendi muita coisa sobre APIs. Foi lá que também eu comecei a me interessar sobre esse tópico e também vi um gap muito grande entre a definição de modelos de negócio dentro do mundo de Open Finance. Foi aí que eu comecei a me enveredar também junto à comunidade do Open Finance. Então, eu ajudei lá na implementação do Open Bank no Banco do Brasil. Vim para a Belvo ajudar aqui e atuar nesse desafio junto com as fintechs e os bancos. Agora eu estou no meio dos dois. Eu sou um grande entusiasta desse assunto. Eu participo da comunidade Open Finance Brasil, também represento a comunidade Open Future World do Reino Unido, também dou aula sobre Open Finance na FIA Business School. Então, suspeito, mas se me deixar aqui falando, eu vou falar que eu gosto muito. A Belvo é a empresa na qual eu atuo, que é incrível. A gente pegou um desafio muito grande, que é facilitar o acesso aos serviços financeiros para os inovadores. O que isso quer dizer? Não quero falar difícil aqui, tentar falar fácil. Mas você está criando uma empresa aí na ponta, que você quer, enfim, oferecer um crédito, alguma coisa. Então, essas empresas, elas querem focar na solução delas ali e querem tentar se conectar facilmente ao Open Finance. Então, elas procuram a Belvo, que a gente auxilia eles já nessa frente e eles só atuam naquele negócio que eles querem fazer lá na ponta, de, às vezes, fazer uma gestão financeira do cliente, como um exemplo que eu vou buscar abordar aqui durante o nosso podcast. Mas, então, a gente facilita para empresas o acesso financeiro daqueles clientes dela, para que essa empresa consiga dar algum valor, seja um crédito, seja fazer uma gestão financeira eficiente ali para o cliente conseguir ter uma decisão mais inteligente, financeiramente falando. E é isso, é um grande desafio, porque a gente atua na América Latina hoje, Brasil, Colômbia, México, e a gente está expandindo, que é muito interessante também, que a gente começa a ver as diferenças dos mercados, ver os erros que os outros cometem, para a gente até tentar aqui se antecipar no Brasil. E a gente está no meio, né, da fintech e dos bancos. E é interessante também que a gente vê o interesse dos dois ali nesse mercado. E a gente está sempre ali lidando com esses dois públicos, principalmente. Mas é isso. É isso que me motiva, é ajudar o pessoal na ponta, é impactar o pessoal na ponta, no fim das contas. Embora a gente aqui seja B2B, ou seja, eu atuo entre empresas, o que motiva a gente é impactar na ponta o pessoal que está nos ouvindo aqui. E eu também, como cliente bancário, você.
Sem dúvida. A gente tem que ser melhor tratado, se respeitar melhor, mais, né? Conseguir extrair mais proveito do nosso dinheiro tão suado, né? Temos que fazê-lo trabalhar bem, render bem. E aí, a gente está falando aqui, né? Hoje, estamos gravando esse episódio aqui no começo de junho, acabou de entrar em vigor a fase 2, né? A segunda etapa da última fase do Open Bank, né? Para quem... Não vou pedir ao Leandro para fazer repetir aqui essas fases, né? Muitas delas ficaram no passado. Quem quiser saber em detalhes pode buscar esses outros podcasts aos quais me referi aí, mas, grosso modo, era para para estar valendo tudo que foi previsto, né? Quer dizer, já deram a largada em tudo que o Banco Central previu lá atrás, quando, né, você falou de 5 anos aí que abriu o Open Room no BB. Todo o planejamento, a partir de junho agora, já deveria estar valendo. Se não está, é porque as empresas ainda não tiveram condição de implementar, operacionalizar isso devidamente. É isso ou estou enganado?
Não, perfeito, perfeito. Nem coloco muito aí a responsabilidade em cima das empresas, porque tiveram muitas mudanças das definições, dos requisitos de segurança, e assim, mudanças importantes. Então, tanto o Banco Central, por meio dos grupos que decidem como é que vai ser o Open Finance, eles tiveram várias e várias discussões, a gente está lá dentro, inclusive, dessas discussões constantemente, por isso que a gente vê que as fases foram subfaseadas e virou uma confusão a agenda. Ninguém sabe ao certo que dia é o limite de cada entrega ali, porque o negócio ficou complexo, mas são mudanças importantes e acho que para o consumidor final. Eu, particularmente, eu prefiro que o Open Bank demore um pouquinho mais, mas que quando entre com força total, o cliente aí na ponta sinta o impacto e confie naquilo, né? Porque se a gente for com algo capengando, às vezes a experiência ali vai ser ruim e a pessoa nunca mais volte a utilizar. Então, pode definir o sucesso até mesmo aí do Open Finance. Então, são mudanças importantes, foram subfaseadas e a gente vai ter que ter paciência nesse início até que as coisas vão amadurecendo e a gente começa a ver o resultado na ponta.
Paciência é uma palavra difícil de pedir para as pessoas, né? Então, falando já que você falou, né, do impacto no cliente, né? Como é que isso já está acontecendo? Para quem ainda não sentiu isso ainda, você pode dar um exemplo, assim, citar alguns casos de como é que o cidadão comum está sendo exposto a esse novo ambiente de Open Bank, que tipo de comunicação, oferta ele vem recebendo, como é que isso já está impactando a vida de algumas pessoas?
Cara, legal. Eu vou falar até um exemplo real que aconteceu recentemente. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Faz 3 semanas, um amigo meu virou para mim e falou: ah, você trabalha na Belvo, agora eu vi o que é a Belvo. Ele falou que estava num certo banco, ele precisava de mais limite de crédito. E ele ficava nesse certo banco pedindo o aumento do limite de crédito. E ele nunca tinha resposta. Enfim, ele foi e decidiu abrir uma conta digital em outro banco. E esse outro banco utiliza a Belvo. Aí esse outro banco, ele foi e falou que quando cadastrou lá, eles falaram: você aceita trazer seus dados, seu histórico financeiro da outra instituição que você tinha relação, para a gente fazer uma análise de crédito mais apurada aqui para você? Aí ele falou: aceita. Aí abriu até a solução da Belvo, que faz esse trabalho de trazer essas informações ali para a empresa, com o consentimento dele, com toda a segurança da LGPD envolvida. Enfim, aí ele viu lá o nome da Belvo, ele lembrou de mim, por isso que ele comentou. Aí ele seguiu lá, enfim, conseguiu trazer todo o histórico financeiro dele de outra instituição, e com isso, essa instituição que ele abriu a conta, conseguiu oferecer para ele um limite de crédito mais adequado para o histórico dele. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Aí ele falou assim: obrigado por me ajudar indiretamente, porque a Belvo tá ali no meio, né? Muita gente nem vê a Belvo, porque ela é como se fosse você anda de Ferrari, mas você não tá vendo ali o motor embaixo do capô. A Belvo, no caso, seria ali o motor para aquela coisa acontecer, que é exatamente esse compartilhamento. Então, o meu amigo foi lá, foi para outra instituição, dentro da solução da Belvo, que estava lá embarcada nessa outra solução, ele conseguiu trazer os dados e ter o limite de crédito dele. Então, isso é uma das primeiras coisas, ao meu ver, um dos primeiros impactos vai ser a questão de crédito, análise de crédito, oferta de CDC, o crédito do cartão de crédito mesmo, limite de cheque especial, etc. Essas coisas vão ser impactadas de acordo com o seu histórico que você tem em outras instituições, que antigamente a gente não conseguiria. Então, antigamente, sem o Open Finance, sem todo esse movimento de compartilhamento de dados, esse meu amigo, por exemplo, iria para outra instituição, essa outra instituição ia falar: abre a conta aqui comigo. Você ia abrir a conta, ela: ok, agora começa aí a me usar, que aí eu vou te entender você. Então, até você criar um relacionamento para ela começar a fazer análise de crédito e tudo mais, você vai criando uma relação diferente a cada instituição para ela fazer essa análise. Hoje, com o compartilhamento, você traz tudo ali com o seu consentimento e ela consegue ver exatamente seus rendimentos, suas despesas recorrentes, quantas vezes você já entrou no cheque especial, quantas vezes você já usou o empréstimo, e com isso ela: beleza, você consegue isso aqui, ó, bem melhor.
Legal, eu me lembro exemplo bem concreto esse que você deu. Eu lembro quando a gente conversou com o Alvarez do Guia Bolso, né, eles faziam isso através de varredura de tela, né? Precisava de acesso a usuário e senha do cara para poder conectar todas as contas que eles tinham. Tinha um robô que ia lá varrer o extrato, transformar aquilo em dado. Imagino que tudo isso é o que se está evoluindo, né, com esses APIs de Open Banking, né? E quando você fala que vocês se colocam no mercado de B2B, né, que é de empresas entre empresas, né, vocês estão facilitando justamente essa sistemática aí, não é isso?
Perfeito, perfeito. O interessante é que a Belvo consegue fazer algo híbrido, né? Ou seja, por meio do Open Finance, ou seja, as empresas empresas que já estão dentro, facilitando esse acesso de dados, a gente consegue acessar. E as empresas que ainda não adentraram, aí a gente faz essa engenharia reversa também, onde a gente vai, com o consentimento da pessoa, com as credenciais dela, tudo ali criptografado, a gente acessa lá e faz a engenharia reversa e pega esses dados. E é muito interessante isso, porque quando a gente vai conversar com a empresa que às vezes não tem ali API para ser exposta, ela sabe que a gente está fazendo essa engenharia reversa e sabe que é para o cliente dela na ponta. Então, elas falam, não, ok, pode. Elas sabem que a gente está fazendo isso, pode continuar fazendo, em prol do meu cliente, com consentimento dele, no final das contas. Mas a gente ainda não tem uma estrutura para oferecer vocês uma API, ou a gente não tem um modelo de negócio ainda aqui bem definido. Então, assim, conforme a gente vai amadurecendo, a gente sempre está em contato com os bancos exatamente para fazer esse acordo bilateral, fazer essa migração de acordo com que eles vão amadurecendo essa infraestrutura que o Open Finance veio obrigando as grandes instituições já a construir.
Legal. Então, se eu entendi bem, você tem um porque eu sou cliente do Banco do Brasil, sei lá, e eu vou abrir lá uma conta no Inter. E o Banco do Brasil, né? Quer dizer, eu concedo ao Inter a possibilidade de consultar os meus dados no BB, mas o BB ainda não tem todas as APIs, que são essas tomadinhas de fornecimento automático de dados já construídas para transmitir esses dados com facilidade para o Inter. E aí vocês vão lá e falam com o BB, ó, tudo bem, você não está com tudo pronto ainda, mas eu tenho uma maneira aqui de entrar pela janela, né? E baixar os dados do Fred, mediante autorização dele, obviamente, e ainda assim passar esses dados para o Inter. É isso que eu entendi, né?
Exato, exato. Porém, hoje o Banco do Brasil ele já está até pronto, está maduro aí nesse ecossistema. Então, inclusive, sou suspeito, que eu vim do Banco do Brasil, o pessoal está fazendo um ótimo trabalho lá relacionado ao
Open Finance. Desculpa, eu não devia ter exposto assim, até porque eu não tenho conhecimento nenhum. Foi um exemplo totalmente aleatório, perdão, mas era só para esclarecer
quem não conhece. Não, foi bom exemplo, foi perfeito. Eu posso falar muito até, mas porque assim, hoje os bancos, na verdade, eles estão com uma boa infraestrutura. Eu diria que os bancos estão avançando bem, em grande parte. Agora, vou te dar um exemplo. Outro exemplo, a gente atua com fiscal no México. A gente vai e pega notas fiscais numa plataforma que não tem nada a ver ali. Ou a gente vai no Rappi, no Uber. Então, por exemplo, você faz entregas. E às vezes você é um banco e você quer saber quanto que aquele cara recebe pelo aplicativo de entregas dele. Então a gente vai lá, o aplicativo não tem o fornecimento disso ainda. Então a gente vai, faz o engenharia reversa e tudo mais. Então a gente começa a ter um arsenal de informação, de notas fiscais, de aplicativos de corrida, de bancos, etc. Que eu consigo, por exemplo, fazer um adiantamento de recebível para um cara que tem lá que trabalha para o Uber, para o 99, para não sei o que, ele vai receber 2 mil em 2 semanas, 3 mil em 1 mês, 1 mil em 15 dias em outro aplicativo. Imagina agora, eu sou uma empresa que faço adiantamento de recebível para esse cara, consigo primeiro fazer uma gestão para ele legal, mostrando, olha, você vai receber 6 mil em 1 mês, dentro de 1 mês em todos os aplicativos que você tem. Isso tudo a Belvo entregando para esse aplicativo com consentimento dele. E aí essa empresa fala assim, você quer os 6 mil agora e você me paga no final do mês 6.100? O cara fala, quero, preciso agora, às vezes uma emergência, alguma coisa, enfim, faz uma antecipação ali. Um público que antes não era atendido, hoje ele tem uma experiência completamente diferente graças a essa questão. Então, assim, hoje, ainda bem que a gente tem o Open Finance empurrando os bancos, as instituições de pagamento para esse caminho, para ter as APIs, que a gente vai usufruir disso em prol do cliente deles. E na outra ponta, a gente está ali pegando outras fontes de informação também para ajudar esse cliente na ponta.
Muito legal esse exemplo que você deu do entregador. Me parece que era uma informação que estava opaca antes, quer dizer, imperceptível pelo banco, né, com quem ele se relaciona e que é para quem ele pede um crédito quando a corda aperta. E o banco antes não enxergava. E com a solução de vocês, ele passa a enxergar outras fontes de informação que permitem, né, a concessão, a aprovação do empréstimo, né, concessão do crédito, talvez numa linha mais favorável, né, com uma visão de fluxo de caixa futuro que aquela pessoa teria por receber e antes não conseguiria. Eu acho isso muito legal. Inclusive, me parece que houve uma estimativa relativamente recente, salvo engano, da Serasa, de que quase 5 milhões de pessoas, 4,6 milhões de pessoas a mais passariam a ser atendidas com o advento do Open Bank e Open Finance. Parece que eles fizeram uma, não sei bem como, isso, uma conta, né, de que é uma iniciativa, né, do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, que vai ser inclusiva, ou seja, ela vai permitir que várias pessoas que antes estavam fora do mercado passem a ser incluídas, né, e que passem a conseguir acessar o crédito. A gente sabe muito bem que o acesso ao crédito é uma coisa muito problemática no Brasil, é correto?
Correto, correto. E vai além disso, assim, essa pesquisa aí do Serasa é interessante, que ela falou muito relacionada a crédito, que vai injetar 760 bilhões de reais, 4,6 milhões, que nem você falou, de pessoas desbancarizadas. Mas eu vejo muito além disso. Por quê? Pensa assim, Fred. Muita gente hoje, ela se bancarizou por causa do auxílio emergencial, por exemplo, durante a pandemia. Então, essas pessoas estão bancarizadas, mas isso não quer dizer que elas estão financiadas, ou seja, que elas têm acesso ao serviço financeiro. Às vezes, elas criaram uma conta corrente ali para receber o auxílio emergencial e não usa nada. E a instituição não sabe da vida dela e tudo mais. Então, a ideia é que a gente financie essas pessoas bancarizadas também. Então, temos aí a injeção dos desbancarizados, claro, que a gente oferece novas interfaces ali para elas se comunicar com o mundo financeiro. E essa questão da eu conhecendo o Leandro, faz entrega nos aplicativos XYZ, eu consigo saber mais ou menos a renda que ele tem nesses aplicativos mensal, eu consigo oferecer um crédito X para ele, porque ele merece esse crédito. Ele é um cara que trabalha e recebe isso. Antes eu não tinha essa visão, agora eu como um banco vou ter. Então é isso muito que eu vejo também. Seguros, Open Insurance. Nossa, a área de seguros aqui no Brasil é muito inexplorada ainda. E agora também, a gente oferecendo novas interfaces vai ser incrível. Eu costumo até falar, né, porque durante uma aula minha a gente estava conversando, tinha uma pessoa da Clube Med e um outro cara de uma insurtech. E ela tava falando, poxa, eu queria ir lá no resort, colocar um seguro de contra-acidentes. Aí o cara da insurtech falou, poxa, a pessoa quando tá lá no Clube Med tem uma pulseirinha já com os dados dela. Ela pode passar num totem lá, se integra com a seguradora, já faz um seguro contra-acidente naquele dia para aquela criança, para aquela família. Então a pessoa não contrataria aquele seguro, mas como está lá na interface, no contexto de vida dela, para usar durante o período que ela quer utilizar, exatamente, ela vai passar a usar. Então, eu vejo muito, e é isso que eu acho que impulsiona esse movimento, mais do que bancarizar as pessoas ainda, que é exatamente o espaço que temos para correr ainda, para dar uma oferta contextualizada. Por isso que a gente ouve muito falar dos contextual banks, que é exatamente os bancos contextualizando os seus produtos em prol do cliente. É isso. E isso se aplica a qualquer área, tá? Não estou falando só de banco. A gente entra na parte de investimentos, seguros, câmbio, e, enfim, mundo afora aí, se você for pensar nas oportunidades. O pessoal fala muito, talvez, nas outras entrevistas aí, com certeza já comentaram, mas sobre o OpenX, Open Data, que é exatamente o mundo onde a gente não fecha o escopo somente para o mundo financeiro, mas para o geral. Outro exemplo que eu dou na minha aula da FIA com o pessoal, eu fui, por exemplo, numa loja de carros seminovos, comprar meu carro, felizaço, fui contemplado num consórcio, cheguei lá, o cara, você tem que ir no seu banco, pegar a carta de crédito, vou estar aqui, depois no departamento de trânsito, depois no cartório, não sei o que. Eu falei, gente, só eu dar o consentimento, você manda lá, ele transfere a carta de crédito para a conta da empresa aqui da loja, transfere para os meus dados, transfere o veículo para minha conta, enfim, dou meu consentimento. Se for ver, tudo é a base de consentimento. Então, na Austrália, você vê lá que eles fizeram o Action Initiation, que é o quê? Iniciação de ação. Aqui, a gente no Open Bank, você vai ver iniciação de pagamentos, essas coisas, mas se for ver, tudo é baseado em consentimento, é iniciação de ação. Então, se eu quero fazer uma transferência no cartório, eu bastaria dar o meu consentimento e eu faço, de onde quer que eu esteja. Basta eu provar que eu sou eu. E é por isso que está impulsionando também as empresas de identity, de KYC, que é exatamente para saber que eu sou eu, reconhecimento facial, etc. Exatamente em prol desse movimento que eu estou te falando.
Muito legal, você está expandindo aí a discussão, né, do mundo financeiro. Primeiro, de banking para finance, a gente já tem uma expansão, né, que era só serviços bancários, e você vai incorporar outros serviços financeiros, como o Leandro está falando, seguros, previdência, né, e por aí vai. E agora ele está expandindo ainda um pouco mais com Open Data, OpenX, sei lá, olha, é tudo consentimento, né? Cartório, por exemplo, né, nenhum nem outro, mas pode entrar no barco, primeiro envolvido no bojo de uma transação, talvez até financeira, financiamento de veículos, como você falou, numa revenda, né, mas quem sabe daqui a 5, 10 anos sequer necessite ou precise estar vinculado a nada financeiro. E vai na linha do que a gente vê muito o pessoal demandando hoje em dia, que é conveniência, né, Leandro? O pessoal não tem mais paciência para lidar com... Eu sou o cara mais velho, assim, fui criado no mundo da burocracia, né? Então a gente ainda tem ainda alguma tolerância à burocracia. Quando a gente olha o pessoal mais novo, cara, pelo amor de Deus, tá doido? Não aguento isso. Então é muito legal você trazer essas possibilidades aí. Achei muito bacana o exemplo. Pegando o gancho do que você falou, inclusive, outro dia, só para também exemplificar aqui ainda mais, meu gerente bancário me pediu, disse que queria dar uma olhada na minha carteira de previdência, só para compartilhar com o nosso público aqui. Eu tenho previdência separada da minha conta bancária, dos meus investimentos, né? Tenho previdência com uma agência independente, uma seguradora, e a conta no banco normal. Aí eu tive que pegar o meu extrato e mandar para ele. Imagino que nesse mundo de Open Finance aí, eu poderia ter fornecido uma autorização ampla para que eles enxergassem o meu CPF em outras instituições financeiras, seguradoras inclusive, que ele tivesse conhecimento de quanto eu tenho de PGBL, né, em que seguradora, em que fundo, em que plano, ano, e que pudesse estar ali no monitoramento diário da carteira de clientes que ele, dos quais ele toma conta, né? Ele pudesse estar reavaliando se eu estou bem alocado ou não, né? Se ele tem uma oferta melhor para me fazer ou não, sem que ele tivesse que ter que me mandar uma mensagem, me pedir para imprimir os meus extratos e mandar para ele, mais ou menos por aí, não é isso?
Perfeito, perfeito. Tem vários exemplos similares, como, por exemplo, a gente tem empresas hoje, clientes da Belvo, da área contábil, onde os contadores têm que subir lá o extrato, carregar o PDF, subir, não sei o quê. Isso tem muito sujeito a erro também, né? A pessoa não subir, esquecer ou esquecer algum extrato específico. Mas é exatamente nessa linha mesmo. Quando a gente, na base do consentimento, você não precisaria fazer isso e às vezes a solução já agenda lá, pegar o extrato tal dia. Aí você esquece. Declaração de imposto de renda é um tópico polêmico, mas a gente hoje tem que declarar lá na mão, praticamente. Hoje até lançaram, né, o pré-preenchido. Porém, eu até utilizei para testar. Enfim, a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. Mas a ideia é exatamente essa. Para que eu estou preenchendo imposto de renda se está tudo nos sistemas e eu dou meu consentimento lá para o governo pega todos os dados de rendimento, etc.
Foi bom você falar. Desculpa, vai lá.
Não, exatamente. Eu só complemento com coisas, às vezes, que, eu não sei, não está no sistema ou, enfim, alguma coisa que não foi declarada e que eu quero declarar ali, enfim, a pessoa complementa. Mas a ideia é que a gente não tivesse que declarar, a gente tivesse só que complementar com coisas que a gente não está enxergando ali.
Justamente, eu penso nisso. A gente acabou de passar por uma temporada de declaração, né? O prazo final acabou de ser encerrado, e eu penso nisso sempre que eu preencho a minha, né? Falei, pô, eu não precisava estar preenchendo isso aqui, né, cara? Todo mundo tem esses dados aqui, bastava eu dar um consentimento aí, né, que, pô, tava aqui já na cara do gol. Então, eu ia te perguntar aí, você usou o pré-preenchido lá e a experiência ainda não foi espetacular, tem muito que avançar, e me parece que essa é uma área, né, Leandro, que lá fora existe uma referência boa. Esqueci agora o nome da empresa, mas parece que tem empresas na Europa, Austrália, não sei em que país, que usam o Open Banking para facilitar a vida da pessoa física na hora justamente de preencher a declaração de imposto de renda, organizar várias fontes de informações financeiras e trazê-las com certa automaticidade ali para a declaração, já meio que fazendo meio caminho andado para o cidadão. Aqui também o que você está dizendo é que nós, se não, ainda não estamos lá, estamos indo para esse caminho. Imagino que você tem relacionamento com empresas que talvez estão cogitando essa hipótese.
Exato, exato. A gente está indo para esse caminho. Inclusive, o nosso maior cliente da Colômbia hoje é a Tribute, que é uma empresa de lá, que faz exatamente isso. Usa a Belvo e declara o seu imposto de renda lá. E o pessoal fala que a experiência é incrível, os feedbacks que eu vejo dos clientes na ponta, né? Então, meus colegas da Colômbia lá usaram a Belvo para declarar imposto de renda por meio da Tribute. Eles falaram que, putz, muito rápido. Eu aqui, por exemplo, fiz a minha declaração pré-preenchida. Eu gastei exatamente, eu calculei 6 horas para entregar a minha declaração. 6 horas assim, sem parar, pegando papel, pegando coisa. Muita coisa não estava declarada. E de coisas de grandes instituições. Então, por exemplo, eu tenho lá na XP uns investimentos. Ela me mandou, vi lá, não tinha nada na minha declaração de bens. Eu fui lá, fui em outra instituição que eu também fiz umas coisas, aí eu peguei nada. Enfim, eu tive que revisar tudo. 6 horas eu tive que fazer essa declaração. Então, assim, a gente tem um caminho longo para percorrer, mas a gente está indo para esse caminho.
Legal. Ou seja, e essas remessas vazias aí são defeitos, né? Se eu posso chamar assim, que a gente ainda tem que consertar, né? Ou seja, essas remessas de informação ainda precisam ser aprimoradas para que elas reduzam as 6 horas que você gastou nos ajustes finais para uma meia hora, só porque a hora do Leandro é bem cara. É isso aí, né?
Exato, exato. O meu sonho era só eu ver um resumo e dar um ok, né? Mas.
Bacana.
Mas vai chegar, a gente está indo para esse caminho.
Legal. Tem um outro exemplo também, que acho que foi o Bruno que citou, salvo engano, de um cliente deles que está usando o Open Banking para ajudar as pessoas a pouparem recursos, fazerem poupança e fazerem investimentos. Parece que é uma empresa, de novo, me esqueci do nome agora específico, mas que faz arredondamentos de gastos e pega esses centavos que sobram, né, de 3,50 que você gasta, sei lá, para comprar um picolé, ela arredonda para 4, pega esses 50 centavos, mediante a sua autorização, obviamente, e já destina diretamente para uma conta de investimentos, que eu me lembrei de aqui desse exemplo também. Eu acho que, assim como o acesso ao crédito é difícil para o brasileiro, né, por falta de histórico, por falta de uma série de coisas, a capacidade de poupar ainda é baixa também, né, o traquejo, o costume em separar uma parte da sua grana ali na hora que você recebe, antes de gastar tudo e ver que no fim do mês não acabou. Então, eu dou as minhas boas-vindas e meu endosso a essas soluções que permitem que as pessoas automaticamente, sem perceber, consigam construir essa reserva financeira que faz tanta falta volta, né? A gente passou por um momento tão difícil agora, onde as pessoas não tinham de onde tirar, precisavam de auxílio emergencial e passaram tanto aperto.
Verdade, verdade. A educação, a gente está tendo um boom aí. Eu estava conversando ontem com o Iago da InvestPlay, inclusive, que eles atuam muito nessa frente de educação financeira junto com as empresas, tanto para os funcionários quanto para os clientes finais, por meio de gamificação. Mas sim, eu acho que isso é um gap que a gente tem. Eu vejo muito dentro da escolarização aí, ensino fundamental, ensino médio. A gente não tem um ensino relacionado às finanças. A gente aprende com a vida errando, né? E às vezes um erro desse impacta muito a família de uma pessoa. Então, realmente, muito bem pontuado. Eu acho que essa é uma grande oportunidade aí que para o cliente final dele tanto aprender quanto às vezes ele fazer uma poupança forçada ali por meio dos gastos, como esse exemplo que você trouxe muito bem.
Pô, cara, legal. Só notícia boa. Realmente perspectivas boníssimas para todo mundo que está escutando. E meu tempo me apertou aqui, eu quero te fazer minha última pergunta, desculpa. Para quem, você começou falando que vocês atuam no B2B, né, que a Bel facilita essa conexão, para um empresário, alguém que está nos ouvindo agora e que está cogitando se isso é uma coisa para ele ou não, você consegue dar um pouquinho mais de cor, assim, olha, que escala é preciso ter, qual é o grau de dificuldade que existe em você se conectar, né, a esses dados, né, dos seus clientes, sei lá, para tentar explorá-los? Se tem alguma coisa para o empresário que está, né, para o teu potencial cliente que está, porventura, escutando?
Claro, claro, sim. A gente focou nesse nicho exatamente pela complexidade que é, e a gente quer facilitar esse acesso, exatamente para a empresa focar no seu negócio. Então, a gente tem grandes empresas aí que fazem empréstimos, PFM, fazem gestão financeira, como a Mobius. A gente tem grandes use cases. Sim, é complexa a integração, principalmente para empresas que estão começando, para startups, etc. E também a ideia da Belvo não é só facilitar essa integração, oferecer a solução ali que o cara consegue embarcar, que nem eu te falei, esse banco embarcou na solução onde ele já faz a transferência dos dados, o fluxo de consentimento que a gente chama. Além disso, o principal valor que a Belvo tenta trazer é, hoje eu ouvi muito dos bancos falando assim, nossa, beleza, me conectei no Open Bank, as pessoas estão compartilhando os dados aqui comigo, o que, que eu faço com esses dados? As pessoas não sabem o que fazer com os dados, né? Então aí entra a principal coisa da nossa solução, que é enriquecê-los, é a gente detectar os rendimentos, fazer a limpeza dos nomes, dos extratos, tudo mais. Então quando a gente entrega, a gente detecta as despesas recorrentes, os rendimentos, e consegue fazer uma análise de risco daquele cara, tudo por meio do histórico dele. Então a ideia da Belvo não é só facilitar a integração, né? Oferecer todo o fluxo de consentimento alinhado ao Banco Central para a empresa que está começando, mas também já entregar informação e essa empresa consegue usar a informação já para fazer uma gestão financeira ali na ponta, na experiência que ela quer oferecer, ou já para oferecer um crédito. E é esse o nosso foco. A gente quer que essas empresas que se conectem na Belvo foquem no seu negócio, para você ser excelente naquele negócio. E a gente quer fazer isso acontecer. Por isso que a gente, assim, eu recebo muito feedback disso da Belvo. A Belvo, ela está muito em contato com os clientes, assim, qualquer coisa que eles querem, a gente conversa e tenta ver como é que faz a coisa acontecer, porque o sucesso do cliente é o nosso sucesso também. O cliente, que eu digo, é a empresa que está oferecendo a solução. Então, a gente está sempre tentando construir uma coisa simplificada para o pessoal, onde que eles já conectem o cliente deles nesse ecossistema, já com informação, e a gente já está indo para o mundo de iniciação de pagamentos, onde ele já pode fazer uma movimentação financeira. Então, pensa assim, você está na Mobius, você tem um financiamento na Caixa, financiamento imobiliário na Caixa, uma conta salário no Banco do Brasil, um investimento não sei onde, e todo dia 20, vem lá a mensalidade do financiamento, a prestação do financiamento, e você tem que transferir. Então, imagina um gestor financeiro poder, caiu a conta salário, ela investe. No dia 20, ela pega exatamente lá do fundo de investimento com a liquidez imediata ali, já joga para a conta da Caixa para pagar aquela prestação e já volta e tudo mais. Você sem precisar fazer nada. A Belvo quer oferecer toda essa infraestrutura, que é fazer, trazer essa informação, trazer essa gestão para a empresa, oferecer para o cara na ponta, assim como a movimentação financeira entre as contas para um use case como esse que eu te exemplifiquei, ou para um empréstimo. Então a empresa que está emprestando já consegue fazer a transferência da conta dela para a conta do cliente usando a iniciação de pagamentos pela Belvo, além de ter todo esse conjunto de informação enriquecido com informação, né, por trás, suportando. Bom, aí eu indico o pessoal que se interesse, queira conversar comigo, eu sou super aberto, pode entrar no LinkedIn. Adoro aprender com os outros, aprender com você aqui também, Fred, uma honra poder estar aqui. Também acessar belvo.com, lá a gente tem tem todo um sandbox, um lugar para brincar e você ver como é que funciona de fato a solução para se integrar no seu aplicativo. Então, fico à disposição e muito, muito obrigado pelo convite.
É isso, cara, eu que agradeço. Cheio de exemplos legais aí, te agradeço muito aí poder compartilhar isso com o nosso público. Foi um prazer. Até a próxima.
Até a próxima, Fred. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.